e vejam quanto isso vai enriquecendo a minha pesquisa. Porque se eu não faço isso, pode correr o risco, né, de eu estar ali falando de um artista que várias pessoas conhecem, achando que eu estou reinventando a roda. Né? Então, a gente já consegue ver aí a ideia de recursos para a criatividade, né? Características ou elementos que facilitam a criatividade. Tempo, eu permiti ter tempo para investigação, eu ter curiosidade investigativa, né? E eu ter também essa ideia de honrar aquilo que eu estou achando. Achei um artista, eu tenho que saber quem fez aquilo, né? Mas eu não posso também fazer isso de modo pesado, né? Eu tenho que fazer isso com uma certa leveza, assim, para ser gostoso. Eu acho que essas pesquisas de tema são as partes mais agradáveis, né? As fases mais agradáveis do processo criativo, e a gente tem que se permitir ficar bastante tempo neles, assim.
Pergunta.
Pode falar.
Você tinha comentado dos desfiles.
Uhum.
Os desfiles impactam diretamente na criatividade, na moda?
Impactam quem, você diz? Assim?
Impactam tanto os designers quanto, acho que, consumidores, né, de estilo, assim, nesse quesito.
Sim, eles impactam. Eles podem gerar a ideia de tendências, né, que a gente fala, assim. De repente, um desfile que foi altamente inovador e criativo pode ser um vetor para uma nova tendência.
Sim.
Ou então a gente tem vários desfiles com algumas coisas em comum, de repente vários desfiles com blusas, tomara que caia, e corset, né? A gente vê que uma tendência está acontecendo. Mas quando a gente vê várias coisas repetidas, a gente vê que o nível de criatividade não foi o foco. Foi o foco a pesquisa de micro tendências, né?
Eu aproveito para complementar e perguntar como que os consumidores influenciam na criatividade.
Os consumidores podem influenciar tanto no momento em que eles compram essas roupas, né? Então, as pessoas, os criativos, a produção de moda vai entregar um look pronto num desfile, por exemplo. Mas o consumidor, ele vai levar para casa só uma peça, geralmente, desse look. E ele vai compor um novo look em casa, e a gente tem um alto grau de criatividade aí, que é muito legal, né? E que a gente acaba vendo, por exemplo, toda uma moda sendo anunciada em passarelas e revistas, mas quando a gente olha na rua tem outra moda acontecendo.
Sim,
né? Que é essa criatividade do consumidor. E a gente pode pensar que outros desafios da criatividade, né, seria a questão das tendências, como o Márcio puxou aqui o assunto indiretamente. A gente sabe que tem a cobrança também do consumidor, que deveria ser criativo, mas a maioria dos consumidores é influenciável. Então, eles querem mais a ideia de comprar aquilo que eles já viram, eles e elas, nós, né? E aí, muitos designers também sabem que, se não atenderem a essa demanda, vão deixar de vender, obviamente. Então, essa é a maior barreira, né? A gente vê muito isso quando a gente está na universidade, estudando moda, no curso de moda, e sai para trabalhar numa empresa e fala, meu Deus, a realidade é outra. Eu tenho que manter aqui o que a empresa já faz e entregar o que o consumidor quer. Então, é necessário também um novo paradigma de mercado, né, em que o consumidor e a consumidora se permita comprar itens que não são iguais àquilo que está sendo visto. E a gente poderia voltar de volta, é uma redundância, né? A gente poderia trazer essa ideia da tecnologia, né, da aceleração digital, das redes sociais, como às vezes uma coisa prejudiciosa, né, prejudicial à criatividade do consumidor, porque ele já é, na maioria das vezes, influenciável, porque ele não é especialista, ele não se arrisca, ele tem medo de ser muito observado, algumas vezes, se ele se arriscar com uma roupa diferente. Então, isso nas redes sociais tem sido massificado. Assim, eu vejo os estudantes, as estudantes chegando com vocabulários prontos. Ah, a moda agora é, sei lá o que, core, né? Tudo é core. E aí eu tenho que usar o vocabulário certo, vestir a roupa certa, igual tal pessoa falou que tem que ser. Peraí, gente, juventude é sinônimo de criatividade, né? Deixa de fora essas influências tão fechadas, pega só o que vocês querem, para a gente permitir que os criadores e as criadoras também tragam novidades nesse mercado. E para quem está estudando moda, eu acho que vale a pena, né? Cada vez mais deixar de ser tão influenciável, principalmente quem quer seguir aí, né, um mercado de moda autoral, e pensar em outros modos de se criar. Deixar um pouquinho o computador de lado, ir para a rua, ir para outras áreas criativas. Por exemplo, eu faço moda, eu vou pesquisar arte, eu vou pesquisar design gráfico, eu vou pesquisar música, arquitetura. Porque quando eu pesquiso em outras áreas, eu consigo dar um salto maior para eu ter um diferencial, né? Porque se eu estou fazendo streetwear e pesquiso só streetwear, é muito difícil que eu dê um salto de criatividade. E é muito comum que as pessoas já façam isso. Não é nenhuma novidade isso que eu estou falando, mas tem sido pouco praticado. Outra questão, quando eu sair do computador, eu posso praticar, explorar processos manuais. Se eu só desenho no computador, desenhar à mão, desenhar com colagem, ir para modelagem, para o teste tridimensional, para ver se, de repente, novas formas surgem. Porque a própria manualidade, ela vai pedir por formas. Quando eu seguro um mouse ou uma caneta para desenhar, eu tenho menos espaço de desenho. Quando eu vou para o gestual, seja com qual técnica for, eu tenho o meu corporal falando. E eu poderia até pegar um tecido, uma roupa, dobrar em cima do corpo mesmo, né? Visualizar como que essa roupa ficaria. Sair dessa pesquisa de cadeira, pesquisa de bumbum sentado na cadeira, é bem importante, tá? Outra questão, né? Eu posso outro caminho para explorar a criatividade. Eu posso desconstruir roupas. Alguém já fez isso? Geralmente quem trabalha com upcycling, né, acaba fazendo isso para reaproveitar.
Já fiz.
É, a gente fez muito isso na adolescência, né? Ou até hoje em dia acaba fazendo.
Continuamos,
jovens intermináveis. E eu posso fazer isso como exercício criativo se eu quero fortalecer aí, né? Se eu tô com essa fadiga mental. De repente, num brechó, né? Comprar uma roupa antiga, desconstruir, pegar só uma parte que eu gosto. Para, mesmo que o meu minha área de interesse não seja o upcycling, a sustentabilidade, nem que seja para explorar essas novas formas. Acho que isso é bem importante para a gente não ficar nessa mesmice. E sempre que possível, eu ia acumulando esse repertório. Também a gente está nesse processo massificado, intensificado, assim, de descartabilidade das coisas, das pessoas, né, da própria moda. Então, eu valorizar aquilo que não é utilitário vai me permitir, de repente, eu ver uma obra de arte com calma, eu ter essa curiosidade de saber quem que fez aquela obra, de pesquisar. E mesmo que eu não use agora, não use daqui 5 anos, isso vai acumulando no meu repertório e pode ser que isso surja como um insight ou como uma capacidade interpretativa de um outro trabalho. E aí eu vou melhorando o meu poder de analisar e conectar ideias que parecem muito diferentes, que é um dos pontos de criatividade e inteligência das pessoas, né? Eu conseguir olhar uma música e ver o que ela tem em comum com um quadro, é uma capacidade analítica e criativa muito forte. Né? Eu olhar um empreendimento de engenharia que seja, que parece que não tem nada de criatividade, às vezes, né? Brincando e provocando aqui os engenheiros e engenheiras. Mas eu consegui fazer isso, uma análise disso, uma ponte para um outro universo que parece um pouco mais rico em criatividade, seja também música, seja design, seja qualquer outra ponte que eu consiga fazer, é uma capacidade criativa forte. Eu olhar um item de gastronomia, uma comida, uma textura e pensar num tecido, né? Isso são pontes criativas que fazem toda a falta aí para o profissional de hoje e que vocês podem começar a estipular. Eu faço muito isso e eu carregava comigo um caderninho de anotações. Então, essa é outra dica que vocês podem ter. Ah, eu não gosto de caderninho, não cabe na bolsa. Hoje em dia a gente tem o celular, com aí a tecnologia nos ajudando, né? Com o nosso bloco de anotações. Teve um insight, anota. Cria uma pasta ali de insights, ou para tecido, ou para modelagem, ou para tema. Anota ali. Para o programa daqui, eu tenho uma pasta de temas para o programa, porque imagine que a cada semana eu tenho que criar um tema para conversar com vocês, né? Então, não é fácil também ter essa criatividade. Aí eu tenho meu bloquinho ali de temas anotados, tem temas que eu ainda não explorei, que um dia vão me ser úteis, né? Mas eu tenho que colocar em algum lugar isso. Ou às vezes eu anotei um tema que eu não vou usar, mas me fez pensar numa outra questão que vai virar tema. Então, tirar da cabeça, anotar, fazer esquetes é muito saudável. Tá? Faça como os designers faziam no passado, para a gente mudar o foco de, sei lá, as pessoas reconhecerem ou da gente ser aceito. Vamos voltar o foco para descobrir os nossos próprios processos criativos, as nossas próprias criações, que isso eu acho que vai fazer bem para toda a moda e acaba trazendo um ponto de sustentabilidade, porque sem querer a gente acaba desacelerando e dando valor a outras questões que não são só a da venda acelerada, da produção acelerada, do hype, do like, do trend, né? E acho que é isso, gente. Foi um pouco bagunçado, um pouco criativo. Espero que tenha ajudado vocês. Obrigada, Márcio. Até a próxima quinta. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Money, money, combo. Este é o Dropcast de Moda, Design e Sustentabilidade. Comigo, Gabi Garcês Duarte. Money, 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 money.